Olá, ouvintes. Este é o podcast de Viagens Mari pelo Mundo. Sejam bem-vindos. Temos hoje mais um episódio com dicas e histórias para inspirar você a conhecer destinos incríveis pelo mundo. E se você tiver mais dúvidas ou curiosidades, e para melhores opções de passeios, roteiros personalizados, pacotes e indicação de guias e agências, entre em contato pelo WhatsApp, pelo direct do Instagram ou pelo e-mail maripelomundo@gmail.com. Lembre-se que a gente está aqui sempre para ajudar no planejamento da sua viagem. E não se esqueça de curtir e comentar no post e assinar o feed do podcast no seu agregador preferido.
Oi, pessoal do podcast Mari pelo Mundo. Estamos aqui mais uma vez, eu sou a Ana Paula, para a gente falar sobre ecoturismo, que é uma modalidade de viagem que eu sempre venho falar aqui. E hoje, meus convidados do dia, olha que chique, Fernandinho e Deinha, e eles vão contar um pouco da experiência deles com uma viagem de ecoturismo, mas um pouco diferente, né? Uma viagem que tem muito mais acessibilidade. E é um tema novo. Eu sempre que viajo, eu tento ficar de olho para entender o que pode melhorar, né, para pessoas que têm necessidades especiais, para ter mais acesso a cachoeiras, trilhas, poder estar mais integrado na natureza. E aí, eles tiveram uma feliz experiência agora aqui em Brasília, e eu queria que eles compartilhassem um pouco com a gente aqui. Boa noite, amigos!
Boa
Boa
noite!
noite, Ana,
Eita,
querida!
pelo menos assim a gente se vê, né? Pois é.
Obrigada pelo convite, Ana. Obrigada a vocês todas,
É,
André, Mari.
obrigado a
Obrigada pelo convite,
todos,
viu?
isso.
Vai ser legal falar sobre isso. Vai ser bem demais, bem dinâmico, vai ser gostoso. Então, vocês
Então.
foram aqui pertinho de Brasília mesmo, não foi?
É, fomos lá em Pirenópolis. É, quando deu aquele ponto facultativo, né, de repente, de sexta-feira, eu falei, ah, vamos dar uma volta por aí, vamos descansar um dia. Aí fomos a Pirenópolis, e aí, antes de ir embora, eu falei, ah, vamos fazer uma coisa junto da natureza e tal, uma trilha. Aquele Vagafogo é bem legal, né? É um lugar que eu já, quando era criança, fui muitas vezes. E aí, eu queria saber como é que tava, né? Depois de uns 20 anos. E daí ainda não tinha ido, sabe? O orientador, amigo dela, é amigo do dono lá, mas ela nunca tinha ido, tinha curiosidade, aí a gente foi, né? Fui com duas bengalas para ficar mais fácil, né? Porque assim, a gente fala desse negócio de ser acessível, mas nada é, em lugar nenhum, sabe? Então aí acaba que a gente sempre se vira para se locomover por aí, do jeito que dá, né? Nada é tão adaptado assim. Então, vamos lá na aventura, né?
Foi assim, não havia programação para ir nesse lugar especificamente, as coisas foram acontecendo. O nome do lugar é Santuário de Vida Silvestre Vagafogo. Fica localizado a aproximadamente 15, não, menos, não, 5 quilômetros de Pirenópolis. É bem pertinho, mas é uma área, um refúgio mesmo, sabe? De vegetação, de natureza. Então, ali é onde formam alguns corredores ecológicos, né? Com outras unidades de conservação que a gente tem aqui do estado de Goiás. Então, é uma área grande de cerrado, e ali, ao lado desse santuário, eles também, os donos, né? Os proprietários, eles criaram uma RPPN, que são categorias de unidade de conservação. E eles, dentro dessa proposta, né, eles oferecem um café da manhã para os turistas, um café da manhã maravilhoso, que os produtos são, tudo é feito com os produtos locais, geleias, queijo, pão, é tudo muito fresquinho, tudo feito com o que eles produzem mesmo, né, na fazenda. E aí, dentro dessa proposta, tem as trilhas, né, e tem arvorismo e tem tirolesa. As trilhas são trilhas relativamente pequenas,
1,5 km de
um
trilhas que
quilômetro
tem.
e meio, e tem corrimão, né? Assim, não em toda a trilha, mas a maior parte dos trechos tem corrimão. E aí, assim, nós resolvemos se aventurar, assim, o Nando, principalmente, né? Assim, e eu também, porque eu fiquei assessorando, do lado ali, ai, vamos nessa.
É, um negócio de manhã, a gente tava morrendo de fome. Aí eu falei, ah, vamos comer aquele brunch lá, que é muito bom, tem muita comida. Então a gente comeu até morrer, e aí falamos, ah, agora vamos, temos que fazer a digestão, né? Agora tem que rolar a trilha, então, de qualquer jeito. E
Fernando e
aí foi
André, assim,
lá
para quem está
nos
escutando,
lugares.
conta para a gente um pouquinho, qual é a dificuldade de locomoção, como foram as suas primeiras saídas assim para realmente fazer uma trilha e como que você se prepara antes para planejar, ou ver só no local, ou realmente ter uma preparação antes para saber se dá para ir, se não dá para ir.
Olha, nunca é planejado. É, na hora, sempre tem que dar um jeito, sabe?
Não, antes a gente pergunta, né? Faz as perguntas assim, pergunta, né? Se como é que é, dá para ir? Aí lá eles informaram nesse caso, né? É, não, dá para ir sim, tem corrimão. Por exemplo, quando foi para subir, tipo, tem um morro para subir até a tirolesa. Aí a gente perguntou, dá para o Nando ir? Aí eles disseram, porque é uma escadaria gigante com pneus, sabe? Pneus de carro assim montado. Aí eles disseram, tem corrimão até lá, porque segundo eles recebem muito grupos de idosos também. Então vai chega lá caravanas de idosos, pessoas da terceira idade. Então eles fizeram esse corrimão já pensando também nesse público. E aí assim deu certo, mas rola uma assim, o por acaso é até chegar no local, mas a gente investiga antes de chegar até lugares mais inacessíveis se realmente dá para o Nando ir ou não. Porque pode ter acidente, né?
É, eu geralmente, eu não tinha muito dessas coisas não, sabe? Eu só ia. E aí, às vezes, eu me lascava, sabe? Porque não, teve uma vez que não deu muito certo, não. Lá no tal do Posto das Crianças, lá na Chapada. Eu fui com os amigos, né? Isso já tem uns anos. E aí, a gente falou, ah, Posto das Crianças deve ser fácil de ir. E aí, não era fácil.
Quais
Né?
foram as
Foi,
suas
eu até
dificuldades?
dei mó vexame, porque, enfim, não tinha bengala naquela época e assim, mas a gente se vira, né? Que nem da vez também que eu fui no show dos Rolling Stones, num lugar, numa pista que ficava em pé ao lado do palco, só com a bengala, foi muito tempo. Assim, eu levei uns 3 dias até voltar ao normal depois, né? Mas sempre dá para aproveitar, sempre é uma experiência, né? Uma curtida. Só que nesse lugar, dessa última vez, foi melhor, né? Porque a gente foi mais preparado. Como eu já conhecia mais ou menos, já sabia o que que ia encontrar também.
Mas, por exemplo, o Nandinho não é cadeirante, né? Imagino que para quem é cadeirante deva ser mais complicado fazer essa trilha que você indicou. Não sei nem se tem condições. Que eu vi que tem umas partes da trilha que eles colocam madeirinha, assim, né? Então, você não vai andando
Isso são os
na terra.
corrimão. Isso para cadeirante não dá. Lá realmente não dá. É, não, ainda não tem aquela base, aquele substrato de madeira que eles colocam, né, para cadeira passar e tudo mais. E realmente tem algumas áreas que são escadarias mesmo, tem as escadinhas aí, tem que ir descendo com bastante cuidado. Assim, a gente conseguiu, no caso do Fernando, que ele tem uma questão na locomoção do equilíbrio, né? E aí deu para se virar assim, né? Segurando o corrimão e nas partes que não tinha corrimão eu ia auxiliando. E aí deu para fazer a trilha assim, devagarinho e sempre, devagar e sempre, é o nosso lema.
É, as duas bengalas de trekking, né? Eu ia tão concentrado que eu nem olhava muito a paisagem, sabe? Isso também foi um pouco
Eu
chato.
olhava quando eu estava esperando ele andar, e eu olhava assim para cima, aí que eu, nossa, que lindo! Mas aí logo eu já estava olhando para ele, opa, deixa eu ver o que que está acontecendo, né? Mas isso instiga, me instiga também, né? Como eu estou entrando no universo do Nando, assim, há pouco tempo e tudo mais, como companheira dele, a ter mais visão de que a gente pode alcançar novos ares, assim, em locais onde ele possa ter acesso juntos, né? Não necessariamente eu tenho que ir para lugares no meio da natureza ou que tem algum obstáculo sozinha, que dá, em alguns lugares, se a gente olhar direitinho, dá para ir. É um dos
É.
nossos sonhos aí para a Patagônia.
Inclusive, você está cotada para ir junto também.
A gente ainda quer ir para a Patagônia, a gente quer chegar lá.
Pois é,
Aí, Mari, o que você
mas
acha da
esse é um
Patagônia?
processo longo também, né? Porque é tudo muito diferente.
E você
Aí,
sabe
às
que.
vezes, perde a paciência, às vezes acha que não dá e fica nervosa. Eu falo, não, vamos lá. E aí,
E
mas
você
daqui a
falando
pouco a
que.
gente consegue, né, entrar num acordo aí.
Você falando que não nem olhou a paisagem, eu estava aqui lembrando justamente da caminhada no gelo que a gente fez, porque realmente a gente fora do nosso habitat, a gente tem que tomar muitos outros cuidados que chamam a nossa atenção, né? E eu lembro que caminhando ali no gelo, chegou no final, eu falei, eu acho que eu não vi nada, eu estava aqui preocupada em
Pois
não
é,
cair.
não. E assim, é mais ou menos isso, assim. E Deinha foi tipo de chinelo para trilha.
Foi
Ela
para mim muito tranquilo aquela trilha.
passava nos obstáculos de um jeito que eu me dava uma inveja,
Gente, eu morei no
que vocês não
Amazonas. Eu
imaginam.
andava de chinelo na Fauna
Eu
Nacional do
falo,
Peru.
gente, como pode ser tão fácil assim?
Para mim aquilo era muito. É tipo quintal de casa, era bem tranquilo mesmo.
Mas eu acho
Mas.
que todo mundo que andou, se aventurou com um carrinho de bebê em uma certa fase, percebeu também que os lugares não são muito acessíveis para quem precisa de qualquer outro item, né, de locomoção. Eu lembro que
Isso.
tinha elevador, o elevador dava de cara para uma escada. Então, assim, é o que você falou, é mais ou menos
Isso, é
acessível,
mais ou
né? Tem
menos. É
coisa
uma
que a gente
estrutura.
só descobre a hora que chega mesmo, né? E aí tem que trabalhar a frustração, porque aí às vezes dá para ir, às vezes realmente não dá para ir, né?
É que
E eu
são.
queria saber de vocês se assim, o desafio é que move ou é a segurança de passear num lugar que chama mais atenção?
Olha, para mim é o desafio, sabe? Porque eu escuto tanto, ah, mas você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. E aí eu falo, ah, vou, e daí? Sabe?
Maravilhoso, Fernandinho.
Aí a pessoa sempre olha com aquela cara, aquele olho arregalado. Ai, que não sei o quê. Sabe, como se eu fosse um coitado, ou sei lá, ah, não.
Não, mas
Quem
lembra do
falou
show
que
que a
eu não
gente
posso,
foi,
sabe?
Nandinho? A gente foi no show do Caetano Veloso, e aí era área de quem tinha algum tipo de deficiência. O acesso era quase impossível, lembra? Que era lá em cima, tinha que subir uma
Ah, eu
escada
comprei
muito.
ingresso de velho, não foi? Ingresso de terceira idade.
Foi,
Não,
terceira
nem
idade.
queriam deixar a gente entrar.
Abafo o caso. Mas,
Mas
enfim, foi
assim,
um lugar super difícil de acesso, né? Impressionante. para a questão dessas áreas naturais, o que pega também é que são projetos muito novos, assim, né? Eu não sei como. Eu não cheguei aí no Parque Nacional das Emas ou em outras unidades de conservação, inclusive no Rio de Janeiro, eu estava lendo agora há pouco que está sendo implantado, sim, trajetos para quem é cadeirante, né, para fazer, para realização do ecoturismo e unidade de conservação. Mas o que pega ainda também é como você manter, não descaracterizar um ambiente natural. Não torná-lo algo que descaracterize, mas ao mesmo tempo proporcione essa movimentação, essa locomoção acessível. Então, é um estudo também para quem é dessa área, né? Que tem que ser muito bem pensado, né? Porque você tem ali uma área que é legal para que ela seja daquele jeito, que ela tenha os obstáculos que ela tem, e ao mesmo tempo você tem que pensar, e para quem. Não consegue passar por esses obstáculos. Será que essa pessoa vai ter que se privar uma vida inteira de não conhecer uma cachoeira? Não conhecer, não ir, né? Conhecer, essa pessoa conhece, enfim. Mas não ter acesso a uma cachoeira, não ter acesso a uma trilha que tem uma fauna legal que está passando ali, né? Observação da natureza, observação de aves. Então, envolve algumas questões. Mas eu acho que as coisas estão caminhando devagarinho, eu acho que está começando a melhorar, assim. Eu sou otimista nesse sentido.
É, e o complicado também é que ninguém vê esse lado, sabe? Quem não passa ou quem não tem um amigo ou familiar que passe, nunca vai dar importância para esse quesito de acessibilidade nos lugares. As
Foi,
pessoas não
você falou
veem.
para mim. É, você falou, será que eu consigo ir para a Patagônia? E aí caiu a ficha que eu pensei, nossa, assim, para mim é tão automático, né? Mas eu realmente não tinha ido no entendido durante o passeio onde que poderia ter acessibilidade, né? Com certeza hoje eu tento ir com outros olhos também, mas é o que você falou, é tudo. Eu sinto que é tudo muito embrionário, né? Eu fui numa praia que lá no México, falando que era a praia acessível. E aí ele tinha um caminhozinho de madeira até chegar antes da areia e acabava antes da areia. Aí eu falei, pô, e a pessoa vem de cadeira de roda e tipo, cai aqui na areia? Não tinha
Se afunda
sequência.
na areia, vai.
Só fica até a mão onde vai a madeirinha, né? Depois.
Ah, foi mal. O projeto ficou só pela metade. E são coisas que, se você parar para pensar, não demanda muito, né? É igual você falou, é um detalhe. Então, assim, querendo ou não, tem que ser bem pensado. Se for fazer, bem pensado e de forma que também não descaracterize o ambiente, mas geralmente não descaracteriza, porque você pode ter estruturas de madeira, né? Tipo os corrimão que tinha lá, era toda a estrutura era de madeira. Então, não estava descaracterizando, não estava colocando algo que tirasse da paisagem, naquele contexto natural.
Interessante que essa acessibilidade seja pensada por quem tem a mobilidade reduzida ou quem seja cadeirante, sabe? Senão, não funciona, né? Fica igual a praia que você foi.
Eu estava lendo de alguns parques americanos, né? Porque lá eles realmente levam a sério, principalmente em alguns lugares tem muito turista e tem muito idoso. Então, alguns destinos eles fazem a parte para ir de carro até quase o ponto principal, para a pessoa que tem mais dificuldade poder caminhar, que seja 200, 300 metros e poder apreciar a vista, né? E quem pode fazer a trilha, estaciona embaixo, faz todo caminhando. Isso eu achei bem legal, porque é uma forma também de possibilitar as experiências, né, para quem tem mais dificuldade de locomoção. E quais
Eu andei
são os
pensando.
destinos que vocês planejam, que já foram e que foi bem legal, que fica uma dica para quem é da região ou vai conhecer a região, e os lugares da lista dos desejos de vocês?
Olha, na verdade, a gente não chegou aí a muitos lugares ainda, né?
Nós fomos a Gramado, e aí foi um turismo mais. Conhece a cidade, a região
Para
serrana,
comer, né?
para
Comer.
comer. Voltamos 5 quilos mais gordo, pelo menos eu bem mais gordo. Estava precisando também. Patagônia, né? Eu gosto de regiões ali, a região dos Andes, sabe? Cordilheira dos Andes. Eu, particularmente, tenho vontade de ir. E quem sabe, né? Vamos junto, vamos lá.
Vamos lá, é.
Agora a Patagônia tem vontade de ir com nada, eu acho que dá para ir. Eu não conheço muita coisa, eu teria que ver
Não, dá sim.
direitinho.
A gente pesquisou também a acessibilidade de lá. Tem vários passeios que dão para fazer, navegação e o parque.
Isso,
Óbvio que tem que ir,
navegação,
com um
visita às
guia,
baleias, reprodução das baleias, né? Essas coisas dá para fazer. Tem bastante coisa para fazer,
né? É.
né?
Tem
Não
algumas coisas
necessariamente
que
precisa
não,
subir
né?
montanha.
Mas a maioria sim, com certeza.
Legal.
Tinha
Eu
lindo.
tenho muita vontade de ir ao Alter do Chão também. Não sei como é que é, se dá para ir, mas
Eu
eu
acho que
tenho
praia é
vontade.
mais fácil, né? Que
Pantanal também.
Pantanal. Pantanal, a gente estava comentando ontem que, nossa, imagina quando a gente tiver filho, levar ele para o Pantanal, em vez de ir para um zoológico, já vamos para o Pantanal, que zoológico, vamos para o Pantanal, filho. Já que é roots, vamos ver a boca do jacaré lá, olhar tudo.
A cara do Fernandinho animado com essa viagem. O áudio não dá para ver, mas a cara dele, eu não sei se ele curtiu muito não, é pro Pantanal.
É tanta coisa bonita, né? Nossa, se a gente for parar para pensar assim, É muita coisa que a gente tem vontade de fazer, na
É
verdade.
muita coisa. Eu tenho muita vontade também, Belém, Manaus, sabe, ali o norte. Nossa, eu tenho muita vontade de conhecer aquele lado cultural ali, as comidas também.
Ah, cidade para você, a locomoção é tranquila, assim.
Super normal de fazer.
E Fernando, uma pergunta. Você sente que as pessoas que recebem nos locais turísticos, elas estão preparadas também a dar a informação correta, a estar disposta a ajudar e a separar algum material específico? Como que você vê a receptividade, assim, ao longo do tempo, né? Porque você já passou por várias experiências, e como que você acha que está evoluindo isso nos lugares mais turísticos?
Olha, eu não vejo muita receptividade assim, sabe? As pessoas geralmente olham de um jeito assim, ah, não vai não, não sei o quê. Agora, nesse lugar que a gente foi, é que me surpreendeu, sabe? Eles realmente pareciam bem dispostos a receber mesmo. Não senti nenhuma olhada assim de, ah, você aqui. Não, eu perguntei, dá para ir? Dá, então vamos. Mas geralmente não é assim tão legal, digamos.
E você sente que assim, há uma falta de preparação da pessoa em receber o turista, ou é um medo de que te aconteça alguma coisa no local e ele não quer se responsabilizar, ou tudo isso junto?
Eu acho que acredito muito que seja falta de preparo, porque nem tudo representa tanto perigo assim, né? Eu digo assim porque eu me conheço, sabe? Eu sei o que eu posso, o que eu não posso fazer. E o que eu posso, mesmo com alguma dificuldade, eu sei o limite. Agora, na maioria das vezes, eu vejo falta de preparo mesmo. Sabe? Aquela coisa, ah, o que que eu faço com você? Eu não sei se você consegue.
Fernanda, então deixa eu te fazer uma pergunta nessa linha, porque eu estou aqui mais ouvindo do que qualquer outra coisa, mas eu acho muito importante a gente ter esse espaço, porque essa semana é a segunda vez que a gente está gravando um podcast nesse sentido de acessibilidade, de pessoas que têm alguma deficiência. A gente conversou com um cara que é jornalista, ele é escritor, lançou um livro, ele é cego, foi fazer intercâmbio, foi e viajou pela Europa. Né? E eu achei muito legal esse.
É aquele do livro da bicicleta?
Não, não é. O livro dele ainda não
Não.
está disponível, mas é chama
Não.
Enxergando Além do Atlântico. E eu achei muito interessante porque algumas coisas que ele falou, você tem esse mesmo sentimento com relação à falta de preparo das pessoas, né? A gente tem muito essa história de assim, ah, porque a pessoa tem uma dificuldade, tem alguma deficiência física, uma deficiência visual, uma dificuldade, uma diferença, ele tem que ficar em casa. E não é isso, a gente, assim, o mundo não pode ser assim, todo mundo tem direito de ver tudo, as pessoas têm que sair, têm que viver, têm que buscar alguma coisa exatamente como vocês estão fazendo. Então, muito de parabéns, eu acho isso maravilhoso. E aí eu queria que você dissesse então para os ouvintes, dissesse para a gente o que que você espera das pessoas, o que que você acha que as pessoas devem procurar para ajudar que vocês tenham uma acessibilidade maior, porque eu acho que isso a gente tem que ensinar para as pessoas, porque realmente está faltando preparo.
Ah, eu acho que as pessoas devem ter mais humanidade, sabe? Olhar mais para fora delas, assim, sabe? Não esperar precisar de alguma coisa, não precisar esperar ser cadeirante ou ter alguma necessidade especial para pensar no assunto, sabe? Porque você pode ver que a gente quase não vê cadeirantes ou deficientes na rua, porque é difícil se locomover. Então, as pessoas ficam escondidas, né? Essas pessoas diferentes. É mais olhar, receber, né? Receber as pessoas, querer mesmo aceitar esse desafio de incluir todo mundo nas viagens, nos passeios, tirar as pessoas para a rua, sabe? Mesmo as que têm mobilidade reduzida ou que seja cadeirante, mandar todo mundo para a rua, sabe? Porque aí é um sentimento muito que antigo, né? Que se tentava muito esconder o que era diferente, né? Ah, eu não quero ver, porque é como se agredisse, né? As pessoas, digamos, normais. Mas isso eu acho que leva um tempo ainda, muito grande, né? Uma conscientização muito grande. Né? Mas eu acho que esse é um público muito muito promissor também, né? Se essas pessoas se sentirem acolhidas, Você já pensou o nicho de mercado que você vai ter aí?
É, eu acho que começa com as crianças, né? Educação para olhar para frente na próxima geração. Na escola da minha filha teve uma atividade que todo mundo tinha que tampar os olhos e fazer todo um circuito lá, e era obrigatório, e o coleguinha ajudar, né? Para ele aprender a lidar com uma pessoa deficiente visual. E eu acho que o turismo tem que estar preparado, né? Assim, obrigatoriamente, não é que tem que descobrir como, eu acho que já tem que fazer parte de como atender o turista. E a gente tem que realmente, é isso que você falou, mais humanidade, se pôr no lugar do outro e não esperar acontecer com você para fazer as coisas andarem, né? Porque realmente está aí tudo para todos, né?
Vai acabar aqui, mas eu também queria acrescentar que a gente anda num ritmo muito acelerado, né? E quando eu tô com o Nandinho e com a Deinha, automaticamente a gente tem que dar uma desacelerada, assim, né? E aí eu vejo, aí eu começo a entender como que a gente tá num ritmo tão frenético, sabe? Como que é bom estar com eles, parece que a gente entra numa outra realidade, assim, é muito louco, sabe? Tá muito mais presente, assim, tá muito mais unido, sabe? É o que eles falaram, é um outro tipo de relacionamento, assim, muito mais intenso, né? Eu sou apaixonada por esse casal, obrigada por vocês terem.
Eu sou apaixonada por você, Ana, você é muito querida.
Ah, você é ótima, viu? Ô, Ana, obrigado, viu? Você é sempre uma amiga, uma grande amiga. Valeu mesmo.
Mas voltando, só uma observação, essa questão mesmo da acessibilidade, eu acho que o Brasil ainda é um dos países que tem maior número de pessoas com deficiência e é um dos países que está muito atrás de outros países, assim, em termos de acessibilidade, nas cidades e em áreas rurais, em áreas de turismo também, em regiões turísticas. Eu acho que falta um pouco também dessa consciência política mesmo, né, dessa inclusão. E é um passo de cada vez mesmo. Acho que aos poucos a gente vai conseguindo naturalizar primeiro, né, não esconder, e depois, como a Andrea falou, são necessidades diferentes. Todo mundo tem necessidade, todo mundo paga a conta. Na hora de pagar, todo mundo vai ter que pagar. Então, por que que aquela pessoa não pode usufruir, né, de um espaço, de um ambiente, como qualquer outro cidadão, né? Então, eu acho que é isso aí. Eu acho que é o que está precisando mesmo. Cair na real.
E se você consegue fazer o turismo aqui no Brasil e se virar aqui no Brasil, é voltada, porque lá tem tudo. Lá tem elevação para o ônibus, lá tem tudo, rampa, tudo quanto é lugar. A gente consegue fazer tudo com o carrinho.
E aqui, sério?
E aqui, até com um carrinho de bebê, a gente evita de ir num monte de lugar, porque sabe que não vai conseguir subir, entrar, andar, calçada, um horror, né? E lá, assim, eu lembro que eu fazia tudo, eu saía cedo, mas eu ia para todo lugar. E, assim, as pessoas estão muito acostumadas com um idoso, que pede mesmo, me ajuda aqui, desce aqui comigo. Né? Eles pedem mesmo, né? As pessoas estão muito acostumadas. Então, assim, toda vez que eu chegava na escada para descer para o metrô com o carrinho, alguém perguntava, quer ajuda? Coisa que aqui não. É muito raro.
É muito, né? Muito raro.
Então, eu vejo que se você consegue sobreviver aqui no Brasil, você consegue fazer turismo maravilhoso pelo mundo. Assim,
isso me lembra muito. Eu tinha uma colega, né, de trabalho, a Luciana, lá no Ibama, era na comunicação lá. Ela tinha uma irmã que morava nos Estados Unidos, né? E ela sempre me falava, olha, o dia que você for para um país desenvolvido, você não vai querer voltar. Falando nesse sentido mesmo, de você vai ter acesso a tudo. Não vai ficar com medo de cair na rua, não vai ficar super seguro, você não vai querer voltar, vai achar tão fácil se locomover pela rua.
E aqui também tem muito preconceito com a cadeira de roda, né? Porque no exterior, qualquer um que tenha um pouquinho de dificuldade já pega a cadeira disponível ou o carrinho e usa para ir no shopping, no supermercado, mesmo quem consegue andar bem. Mas quando é longa distância, todos esperam. E aqui tem muito preconceito de uma pessoa que anda e numa cadeira de rodas. Às vezes a gente até vê no hospital, o pessoal oferece cadeira, a pessoa fala, não, não, eu dou conta. Né?
Então, eu orgulho, né?
São essas duas coisas, né? A gente não saber lidar e a gente mesmo ter dificuldade em aceitar que quando tem uma facilidade é para usar, né? E quando não tem é para pedir para ter.
Sim, aqui tem bastante. Eu estava lendo há um tempo atrás que Toronto, por exemplo, é a cidade com maior acessibilidade no mundo, né? Então, eu fiquei tentando imaginar, até mandei para o Nando na época, a gente estava começando um namoro e tal, falei, olha só que legal. E pensar, e aí justamente no texto estava falando sobre isso, pensar que o Brasil, que é um país com maior número de pessoas com deficiência, e está na situação que está, né? Ainda engatinhando nesse assunto e
ainda é, mal, assim. Ainda é um tabu, né, o assunto.
E às vezes são coisas muito simples, né? É uma rampa, é uma forma de apertar um botão, são coisas muito simples, fáceis
e
de adaptar.
E até para quem é idoso, né? Para quem é idoso, já está na terceira idade, já está se locomovendo. É uma acessibilidade também para esse público, né? Então, assim, não existe essa cultura de se pensar na pessoa que já contribuiu, né? E que hoje ela precisa, assim, ter uma qualidade de vida, ela precisa se locomover sozinha, não depender de outras pessoas. Então, acho que o Brasil, ele fica bem atrás. Eu nunca viajei para fora, mas o que eu já li e o que eu ouço de todas as pessoas que foram é que o Brasil está bem atrás, assim.
Inclusive, com os banheiros acessíveis, facilitou muito para as mães, porque a gente não consegue entrar com carrinho de bebê, não consegue trocar a criança em lugar que não tenha o trocador. Então, assim, o banheiro acessível resolveu o problema de muita gente, né? Não só do cadeirante. E Sim. também resolveu o problema dos pais que andam com as crianças, com as meninas, ou das mães que andam com os meninos, que não podem entrar nos banheiros trocados, dependendo da idade, né? Então, assim, às vezes você pensa numa coisa e atinge tantas outras que estão ali em dificuldade, né? Isso. E eu acho que só falta pensar um pouco maior, né? Pensar mais amplo.
Pensar numa arquitetura, né? Nessa nova arquitetura.
E, Fernando, vai ser muito bom a gente acompanhar as suas viagens para ir descobrindo os lugares, as dicas e também motivando, incentivando quem está em casa a começar a sair mais, porque eu acho que quanto mais gente sair, mais necessidade também vai criar e eu acho que a coisa vai melhorando com o tempo e eu acho bem bacana esse tipo de conversa que a gente está tendo.
Eu adoro esse blog de vocês, inclusive porque vocês também gostam de comer, né? Que nem a gente.
Volta e meia a gente tá, nossa, legal, né? O pessoal gosta de comer, lugares legais.
É, pesquisa o lugar onde tem comida boa, assim, legal.
É porque tem turista que não gosta de comer. Não é uma prioridade, assim, não tô interessada em restaurantes. Não necessariamente caros, mas regionais,
bons,
restaurantes
né?
bons,
comida
sabe?
Boa,
com comida boa. Porque eu acho que a comida, ela representa muito
da
a cultura da região, de quem é aquele povo, né? Você vê aquilo na comida, então acho para mim a identidade, né, cultural de um povo, de uma região é a comida. E aí diz muito, né, sobre o lugar. E para mim, para nós dois, sempre que a gente vai para um lugar, vamos ver o que que eles comem.
Vamos ver o que que tem para comer de bom
ver,
aqui.
Vamos lá.
E parece que vocês também gostam, né? Isso é muito legal.
Então a gente gosta também.
Foi um prazer muito grande conhecer vocês.
Prazer conhecê-las, muito bom. E obrigada pelo convite. A gente adora falar de viagem, né, amor?
A gente não consegue viajar muito, mas...
a gente não consegue viajar muito, mas pode chamar que a gente conversa.
Olha, foi um prazer conversar com vocês. A gente vai fazer um post no blog, colocando todas as dicas que a gente falou aqui, para quem não anotou. E também vai colocar algumas fotos de vocês, de viagens anteriores. E quem tiver dúvida ou quiser mais informação, entre em contato, maripelomundo@gmail.com ou o Instagram, @maripelomundo.blog. E a gente fica à disposição. E a gente agradece muito, André e o Fernando, por esse bate-papo. A Ana Paula, que fez a conexão e trouxe os amigos. É sempre um prazer e vai ser um prazer contar com vocês de novo aqui.
Ai, obrigada,
okay.
Mari.
Obrigado, Mari. Obrigado, Ana.
E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio e das nossas dicas. Participe enviando a sua sugestão, as perguntas e curiosidades. Siga o podcast no Instagram, @podcast.maripelomundo. Nosso podcast de viagem foi idealizado e é realizado pela equipe do blog Mari Pelo Mundo. E a gente fica feliz de contar com a participação de convidados e amigos. Assine o feed, curta e compartilhe as nossas dicas com os amigos. Conte conosco também sempre que quiser organizar uma viagem. E até a próxima!